E uma pessoa fez uma pergunta a respeito do que nós chamamos de rosário. O que é chamado de rosário entre os cristãos é um cordão com uma fila de contas que é usado em várias religiões, mesmo fora da religião cristã. Porque é uma forma de você estar com um certo número de contas concretas e de, com isto, você não precisar estar fazendo contas, porque você está segurando. E enquanto você está segurando as contas, você vai fazer o mantra quantas vezes for necessário, quantas vezes você quiser, e o seu corpo físico, através dos seus dedos, vão entrar na energia da tua oração. Porque para você, aquelas contas são energia. E os seus dedos em contato com aquilo participam da energia que você está criando ali. E esse emprego é antiquíssimo, só que não chamava rosário. Quem chama de rosário são os católicos, são os cristãos. Mas isto era uma fileira de contas que os budistas usavam de outra forma, que os jainistas usavam de outra forma, e outros. E a Igreja Católica fez o rosário, fez esse instrumento católico, que chamou de rosário, esse nome foi criado na Igreja Católica, chamou de rosário porque eram flores simbólicas oferecidas à Mãe Universal. Tinha o número de contas que dava um certo efeito. Já o rosário de outras religiões ou seitas não tem o mesmo número de contas, ou não tem o mesmo número de pedras, porque eram outros efeitos que eles estavam pretendendo. Os hebreus começaram a usar isto porque assim não precisavam estar contando. No rosário católico estão balanceadas as contas que representam o princípio feminino com as contas que representam o princípio masculino. Porque o rosário católico foi diretamente oferecido para a Mãe Universal. Então, tem a maioria das contas dedicadas à Mãe Universal e a minoria dedicada àquilo que os une, isto é, o princípio masculino. Então, o rosário católico é um equilíbrio de contas femininas, na maioria, com as contas masculinas, para equilibrar. E esse rosário foi criado no século XIII, por um monge cartucho. Só que o monge cartucho tinha uma concepção do trabalho, provavelmente era um iniciado, tinha uma concepção do trabalho que fazia um trabalho muito mais completo do que a terça parte do rosário que os católicos usam hoje. Porque hoje os católicos usam a terça parte do rosário, por isso é que se chama terço. Então, quando você tem 50 mantras, isto é um terço, o rosário tem 150. Mas isto a Igreja Católica simplificou, porque não era muito fácil encontrar quem dissesse o rosário. O rosário eram 150 mantras, no caso da Igreja Católica, eram 150 Ave Marias, pode ser qualquer mantra ali. E eram tantos Padre Nossos, 15, para completar este rosário. E isto era considerado muito. Agora, os 150 mantras, que era a coisa deste iniciado, deste monge cartucho, isto era 150, porque isso trabalhava não só o alinhamento dos corpos com a alma, mas depois de ter repetido tantas vezes o mesmo mantra, além do alinhamento dos corpos com a alma, havia um princípio de contato com a alma. Por isso eram 150 vezes. Não era fácil encontrar quem realmente rezasse o rosário. Agora, quando foi simplificado, perceberam que isso tinha muita força, porque o número 50, como nós sabemos, é um número muito importante do ponto de vista cósmico, e multiplicado por 3, sendo o rosário, 150 contas, isto não só alinhava os corpos, dava tempo de alinhar os corpos, de tão prolongado que era e organizado que era, dava tempo de organizar os corpos, como havia um princípio de contato. Então, o rosário, como foi criado antes da Igreja ter simplificado como terço, como o rosário foi criado, ele tinha então um significado de profundo exercício espiritual. Porque se a pessoa estivesse realmente pronunciando 150 mantras femininos, intercalando os 15 mantras masculinos, ele estava formando um equilíbrio e preparando, desenvolvendo a polaridade feminina, que na época era muito restrita pela polaridade masculina. Nós estávamos em plena polaridade masculina do planeta. Então o rosário foi criado como a maioria de mantras femininos, para poder, nas pessoas que usassem o rosário, poder equilibrar este masculino e feminino. Então era um instrumento muito oculto de trabalho. Esse instrumento era usado também, não com esse mesmo número de contas, mas para outras razões, outros motivos, no mantra yoga. Na Índia, vocês sabem que existe o mantra yoga. E existem trabalhos que correspondem ao rosário, mas com outras contas, outras finalidades, não é? Outros sentidos. E Babaji, na Índia, que fazia também este tipo de yoga, com os mantras contados, Babaji dizia que a salvação da personalidade estava nesta prática, que ele chamava de japa. Então, isto que é o terço, é o japa da Índia. Agora, isto que é o rosário, isto já é mais difícil de encontrar quem faça. Eu escrevi para uma contemplativa da Igreja Católica e perguntei se atualmente nos mosteiros contemplativos estavam usando o rosário. Ela me disse que não, que só se estava usando o terço. O terço são essas que nós conhecemos, é o terço. Então, que nos mosteiros contemplativos se estava usando o terço e que só facultativamente é que as monjas podiam se apresentar para trabalhar o rosário. Isto era facultativo, porque o rosário são 3/3. E isso faz parte, não é, da que nós chamamos da arte dos mantras. As contas, seja pedra, seja conta, seja o japa, seja o terço, não é? Essas contas servem para manter o nosso aspecto físico participando. Se você reza ou ora mentalmente, o corpo físico pode não estar participando tão diretamente quanto se você pega a conta ou a pedra e toca. Então, por isso é que foi criado, porque tem a finalidade de tocar o corpo físico com isto. Porque se nós dizemos a oração só com o sentido da oração, a oração mental, o corpo físico pode não participar tão bem como se ele segurasse um objeto da sua oração. E na Igreja Católica fizeram as contas para a gente segurar. O importante do ponto de vista da oração não é segurar as contas. O importante é que o indivíduo realmente ore com sentido. O segurar as contas faz com que o corpo físico possa participar. E para certos corpos físicos, isto pode ser muito bom. E a mente, com as contas na mão, a mente pode estar completamente livre para estar no assunto da oração. E não precisa estar contando. Agora, o japa, ou outras religiões, os judeus também têm isso, não? De outra forma. Ali, no lugar das contas do que a gente pega, existe um mantra. Existe um mantra daquela corrente espiritual. Aqui em Figueira, nós temos como oração os mantras de Figueira. São mantras de oração, orantes. Os católicos têm Ave Maria e o Padre Nosso. Nós aqui teríamos os mantras de Figueira para fazer este papel, se fosse necessário que a gente tivesse estas contas na mão para concretizar isto. Pela invocação, os planos superiores são convidados a descer não só para o nosso corpo físico, mas também descer sobre a nossa vida, dependendo da profundidade da oração. Então, o mantra tem que ser um mantra que você realmente sinta. Tem que ser palavras, tem que ser uma oração que você tenha no coração. Se você já tem o coração aberto, você não precisa de uma oração formal para isto. Então, se você tem um mantra de Figueira no coração, aquilo está servindo para você trazer, não só para o seu corpo, mas para a sua vida, o sentido que você dá àquele mantra. É claro que a Igreja Católica colocou os mantras que ela desejava, que era apresentar Maria como um ser superior, então colocou a Ave Maria, não com as mesmas palavras que o anjo disse para a mãe de Jesus, com outras palavras, como usou o Pai Nosso, que era a oração católica, que era a oração da Igreja. Cada sistema tem a sua tradição para fazer isto. Então, no Oriente, quando se usa isto, se está usando invocação de um poder espiritual. Isto não entrou no Ocidente. Este mecanismo das contas no Oriente era nitidamente para receber poder. Aqui no Ocidente não é para isso. Aqui no Ocidente é para você invocar esta energia feminina na maior parte do trabalho, não? E havia o intuito de colocar a mãe de Jesus no coração das pessoas, para que a mãe de Jesus fosse muito valorizada dentro do coração das pessoas. Esta foi a intenção de quem criou o terço, ou de quem criou o rosário. Já os hebreus já tinham esse mesmo trabalho, esse mesmo exercício, não com o mesmo sentido que a Igreja Católica tinha, de exaltar a mãe de Jesus. Mas os hebreus tinham este sentido para ajudar as pessoas a entrarem em interiorização. E aí, entre os hebreus, não era muito usado, porque era o sentido mais interiorizado de todos. Agora, no século XIV, a Igreja resolveu resumir o rosário, para que ele fosse mais usado. E aí a Igreja criou o terço. E para nós, hoje, essa forma é um instrumento de transição. Para nós é uma transição entre você ter necessidade da coisa concreta para o seu corpo físico participar ou uma transição para a oração mental. Isto é uma transição. Então, se você fica sempre no terço, você está no princípio. Quando você vai se liberando do terço, aí você começa um processo de oração mental bem definido. Então reza o terço a pessoa que precisa de um instrumento que a deixe ali concentrada, sem se distrair, fazendo a coisa correta, no ritmo correto. Agora, isto, para o Ocidente, é um instrumento de transição para que você faça isso sem precisar estar segurando o terço, sem estar precisando de uma coisa mecânica nas suas mãos para você orar. E dentro da própria igreja, que adaptou isto assim, dentro da própria igreja criou-se as ordens de oração contemplativa. E nas ordens contemplativas se usava sim o terço, como regra geral, para manter o corpo físico alinhado, mas as ordens estimulavam a contemplação. As ordens estimulavam o trabalho interior de oração, que aí não precisa mais contagem. Então, como instrumento de transição, funciona desde o século XIV. Agora, a transição é para uma oração sem nada de material nas mãos. É para uma oração interna, interna. Agora, para essa oração interna, precisa de treino. Precisa que o físico se discipline, etc. Agora, este terço foi sendo enriquecido. E a uma certa altura se colocou o crucifixo na ponta do terço, que era uma forma de, não exatamente de exorcismo, mas era uma forma de manter as forças contrárias à oração um pouco distantes. Mas para isso, você precisa ter a noção do que significa aquele crucifixo ali, porque senão não adianta nada. Então, aquele crucifixo na ponta, aquilo era um objeto de exorcismo no plano físico, para que certas forças fossem sendo retiradas. Porque havia uma identificação do crucifixo com exorcismo, com a parte mais de sacrifício, não? Do corpo de Jesus, etc. Agora, a cruz, que há mais de 50 formas de cruzes, e que a cruz foi usada no caso de Jesus, mas a cruz não é aquela cruz de Jesus, que é uma cruz de crucificação, cruz de morte, num certo sentido. Mas existem formas de cruzes que ali afastam o mal, mas que não dizem respeito ao sacrifício na cruz. São coisas que, se o indivíduo tem na consciência, aquilo pode funcionar de uma forma. Agora, se se torna uma coisa mecânica, não sei até que ponto vale. Isto que é chamado de mantra yoga, que era chamado de mantra yoga na Índia, aqui foi fundado com os mantras de Figueira. Então nós temos mantras de Figueira que são numa proporção que facilitam fazer o mantra yoga. Agora, assim como em cada religião, em cada setor, fazia o japa yoga, fazia esse processo que na Igreja Católica chama-se terço. Então, aquilo que era feito dependia da intenção, dependia da finalidade que aquilo queria levar. Então, os mantras de Figueira não tiveram e não têm nenhuma função concreta. Os mantras estão impressos num caderno e os mantras têm diferentes graus. Não só graus de profundidade, mas tem também diferentes graus de oração formal. Então há mantras que têm pouquíssimas linhas e que não é estabelecido o número de vezes que você deve usá-los. Isto fica a critério de cada um. Então vocês abrem o caderno de Figueira dos mantras, enquanto lá a mantra de Taikuma. Não diz quantas vezes você tem que pronunciar. Você vai pronunciar o mantra de Taikuma ou outro qualquer da forma como você tiver que pronunciar, repetindo quantas vezes você tiver necessidade de repetir. Então, a oração em Figueira é completamente livre de formas. E esse japa ou esse mantra yoga, ele é feito segundo a necessidade de cada um. Então, pode haver alguém que use o mantra de Taikuma 150 vezes. E se ele usa 150 vezes, ele está entrando num número cósmico triplicado. O número 50 no cosmos tem muito valor. Então, se você usa dizer 50 vezes Taikuma, ou 50 vezes qualquer outro mantra de Figueira, você está criando um certo contato. Agora, se você está suficientemente concentrado, se você está suficientemente interiorizado e faz 150 vezes, isso já é um exercício que poucas pessoas vão fazer realmente. Mas os mantras de Figueira servem para isto. Longe de chamá-los de rosário, chamá-los de terço. Mesmo porque a quantidade de vezes que você repete cada mantra seria dependendo da sua necessidade, da sua compreensão, do seu modo de entrar na oração e assim por diante. Enfim, a oração em Figueira é livre para todos. Agora, a forma de orar, isto é de cada um também. Isto é o processo de cada um. Assim que é o espírito da oração aqui. Esse caderno de mantras tem muitas sugestões. E vocês, entrando em contato com o caderno de mantras, vão encontrar outras formas de orar, como aqui nós temos encontrado, porque os mantras têm sido até cantados, os mantras têm sido cantados algumas vezes, não? Algumas vezes não se canta o mesmo número, porque é livre aquilo. E você tem ali uma ampla escolha, uma ampla possibilidade, não, de ter uma base para a sua oração. Bem, quando a Igreja Católica organizou o terço e organizou o rosário, ela viu que entre um grupo de contas que representava um processo e outro, que nós devíamos estar refletindo ou devíamos estar penetrando algum mistério. Aqui já é uma forma adulta de usar o rosário, ou uma forma adulta de usar o terço. Isto é, você entre um conjunto e outro de contas, você entra numa reflexão a respeito de algo que para você é um mistério. Então ali é como se você se colocasse para ter esclarecido algum mistério, para aprender alguma coisa que você não aprendeu. Então, se você diz, na oração formal, né, que não precisa ser a nossa, se você diz na oração formal 10 vezes Taikuma, depois mais 10 vezes, mais 10 vezes, mais 10 vezes, mais 10 vezes, querendo falar com a polaridade feminina, se você diz isto assim, ali você pode também, entre um grupo de 10 e um grupo de 10, se colocar para entender alguma coisa. E isso se chama refletir sobre os mistérios, que é uma oração mais completa. Para os católicos, para a Igreja Católica, os mistérios eram as coisas que ficaram misteriosas para o povo na vida de Jesus. Então havia, por exemplo, o mistério da ressurreição, e isto eram os mistérios nos quais os católicos refletiam. Nós podemos, não é, entre um mantra e outro, não estou falando de rosário nem de terço, que pode não ser. Estou falando, entre um mantra e outro, você se coloca diante do mistério. E você vai ficar, eventualmente, sabendo alguma coisa misteriosa. Tanta coisa que foi perguntada e que são coisas misteriosas, como as cores de um centro planetário, como quando é que um centro planetário trabalha com outro dentro de um determinado raio. Esses são os mistérios para hoje, para nós. Então, se você faz um mantra de Figueira, faz um outro mantra de Figueira, e se entre um mantra e outro você se coloca diante do mistério, você fica informado de coisas de Mirnajá. Ou se você usa um mantra de Erques, como nós tivemos a graça de receber aqui os mantras de Erques, tivemos a graça de receber aqui os mantras de Aurora. Então, se vocês fazem um mantra yoga com isto, vocês, entre um mantra e outro, podem estar em contato com coisas desconhecidas desses centros. Então, nós estamos nos valendo desse impulso que está vendo aqui com respeito à oração, para ampliar este tema e para ver se a gente consegue usar esses mantras não só como estamos usando, que já estamos usando de uma forma bem correta. Tanto assim que todos sentiram a presença de hierarquias aqui. Então, os mantras que estavam sendo feitos, os mantras que estavam sendo cuidados, tratados, estavam realmente servindo de contato, estavam realmente servindo de ponte. E foi muito importante toda esta presença aqui. Então, nós temos já a possibilidade de compreender este trabalho de uma forma mais ampla e não no sentido de ficar mecanicamente usando um mecanismo material para tudo isso, que pode ser muito bom para o corpo físico. Mas isto nós temos que realmente ampliar, temos que realmente aprofundar. E agora que fomos agraciados com esses mantras de três centros planetários, não? Porque os mantras de Figueira representam os mantras de Mirnajá, não? Então nós já estamos com material que pode nos possibilitar a abertura para outros trabalhos. Porque assim como nós estamos agraciados, não, com a presença de Aurora, de Hermes e Mirnajá, amanhã nós podemos estar agraciados com a presença de Mistitlan. Mistitlan são outros mantras, é outro processo. Ou podemos estar agraciados com a presença de Lis Fátima. Há muita tendência para Lis Fátima, como se Lis Fátima estivesse muito próxima. Sempre que estamos não nos aproximando desses centros planetários, não, vamos ter sempre presente que eles são sete para nós, são sete que nós conhecemos, porque assim como Aurora, assim como Hermes e assim como Mirnajá, vão aos poucos mostrando a sabedoria deles, aos poucos trazendo os instrumentos que eles têm. A Aurora está trazendo instrumentos de oração, instrumentos de cura, mantras. E assim como estão trazendo os instrumentos deles, os outros centros planetários têm os seus instrumentos para trazer. Então nós teríamos que estar realmente aprofundando esse trabalho. Teríamos que estar realmente aprofundando, assumindo esse trabalho. Porque assim como esses três centros se manifestaram nesse campo, inclusive trazendo os mantras de lá, todos os outros centros podem se manifestar. E aí o trabalho planetário será ainda maior do que está sendo. Porque todos sentiram, neste encontro geral, que havia aqui um trabalho planetário. Havia um trabalho aqui com a presença de hierarquias planetárias. Isto tudo está em aberto para nós. Então, quando se faz o mantra, na Igreja Católica, havia o símbolo da cruz como defesa, como exorcismo de qualquer coisa que pudesse se aproximar, ou como exercício daquela iniciação que se chama crucificação. Só que a iniciação da crucificação não é ninguém pregado na cruz. A iniciação da crucificação é aquela iniciação na qual as forças em vertical e as forças em horizontal estão tão unidas dentro de nós que forma aquele ponto onde nós estamos totalmente ordenados, isto é, crucificados, impossibilitados de nos desorganizarmos. Então tem muitas coisas que desenvolver nesse campo, muitas coisas. E se vocês necessitarem, e se vocês forem desenvolvendo o caminho da oração, não é? O caminho dos mantras, nós vamos vendo em que sentido isto tudo irá desenvolvendo. Cada um sentirá em si mesmo o efeito desse trabalho. Agora, o efeito vai depender de como você está diante da coisa, não? Qual é a sua intenção de servir e, principalmente, me parece que é quando você inicia uma oração mântrica, você está fazendo aquilo incondicionalmente, e não fazendo um mantra para isso, um mantra para aquilo, porque nós já estamos convidados a entrar num outro ponto. Nós estamos sendo convidados a entrar num outro ponto, com todas essas coisas. E aí está tudo aberto para nós. Os mantras não faltam as bênçãos de Hermes, as bênçãos de Aurora, as bênçãos de Menajá, está tudo aí presente. Muito bem. Eu só estou recordando que o principal requisito é a gratidão. Gratidão é o principal requisito. Gratidão e a fé. E se alguém não chegou a compreender, ou se alguém não concordou, enfim, qualquer coisa que tenha havido na mente da pessoa, ela é convidada a fazer isso no escuro. Mesmo sem ter entendido, mesmo sem ter gostado, mesmo se achar outra coisa, ela é convidada a fazer isso no escuro. E ela vai ver, se tiver que ver. Porque às vezes essas coisas fazem um efeito tão subjetivo que não se vê. Aí é que foi mesmo o efeito.